E hoje é dia de conversar sobre ciência e tecnologia nessa na noite de segunda-feira, não é, Luciano?
Isso mesmo, Yolanda. Estamos aqui de volta com a coluna Ciência e Tecnologia do programa Pensar Educação, Pensar o Brasil. Uma vez por mês, ou mais ou menos, nós estamos aqui falando sobre esse tema que é de fundamental importância. E hoje nós temos um convidado para lá de especial para trocar ideia com a gente sobre isso, professor Evaldo Vilela, presidente da FAPEMIG. Seja bem-vindo, Evaldo.
Obrigado, boa noite a todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui novamente, né? Nesse canal tão importante para a gente divulgar e a gente bater um papo aí com as pessoas, né, interessadas em ciência e tecnologia e no desenvolvimento do país, né?
Isso, nós que agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade de conversar conosco, com os nossos ouvintes, sobre a FAPEMIG, a ciência e tecnologia e, particularmente, hoje, sobre a terceira edição da Inova. O que é Inova mesmo?
Inova Minas.
Inova Minas FAPEMIG.
É uma mostra, Inova Minas FAPEMIG. É uma mostra que nós fazemos juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia do governo de Minas, com uma finalidade muito legal, que é mostrar para a população, para as pessoas, né? Mostrar para o mineiro que Minas faz ciência, uma ciência muito legal, muito bacana, muito, muito avançada. E nós vamos para o circuito da Praça da Liberdade, onde é um lugar emblemático em Belo Horizonte, grande, né? Amplo. E vamos ocupar aqueles prédios todos, vamos ocupar a praça, né? Com atividades, algumas lúdicas que vão chamar a atenção, prender o jovem ali conosco e tal, e outras mais densas em conhecimento, em tecnologia, que também atrai muito, as pessoas gostam, né, de ver, de conhecer mais avanços na medicina, na agricultura, enfim, na robótica, em todas as áreas do conhecimento. E com uma particularidade muito legal, que é ver um cientista, conversar com um cientista, né? Saber que Minas também tem cientista, que não é só os Estados Unidos, que o nosso cientista fala português, né? Não tem a língua para fora, não tem cabelo arrepiado, né? O cientista é um cidadão comum que produz coisas boas para a sociedade. E principalmente valores, né? Porque a ciência, ela ajuda a sociedade a evoluir na medida que os valores da ciência são valores universais e que estão enraizados no processo civilizatório. Então, isso é muito legal.
Agora, essa ideia de que o cientista vai onde o povo está, né, na praça, é um lugar nobre de Belo Horizonte, a Praça da Liberdade, o circuito cultural. Ciência também é cultura.
Ciência também é cultura. Ciência anda de braços dados com a cultura, né? Com a arte, isso aí é muito... Hoje é muito reconhecido, né? Porque você fazer ciência, que tem uma metodologia, né, própria, você enriquece a cultura, renova, né? Cultura se renova, cria valores para a sociedade, valores culturais, inclusive, e se aproxima também da arte, né? Que arte e ciência hoje, nos países mais desenvolvidos, andam de mão dadas.
Então, a FAPEMIG tem tido umas experiências... atividade muito interessante dessa ciência, você está falando, aproxima da arte, aproxima do povo, aproxima até do boteco, né? Assim, a gente teve agora a segunda edição do Pint of Science no início do ano, que é levar a cientista para conversar com o pessoal no boteco. Como é que foi essa experiência?
Foi uma experiência maravilhosa, foi pela segunda vez, e nós fomos meio pioneiros em trazer o ano passado para o Brasil, né? Só São Carlos e Belo Horizonte, esse ano já em 15 lugares. Aqui é muito legal, é muito importante. A ciência e o cientista precisa se dedicar ao seu laboratório, ao seu trabalho dioturno, né? Mas ele também precisa se explicar para a sociedade, porque nós trabalhamos com dinheiro público, né? O que move a ciência hoje, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos, é dinheiro público, dinheiro dos impostos. Então, é uma obrigação, e a população gosta, as pessoas gostam de ciência e gostam de saber o que está acontecendo. E se encantam, né?
Sim.
E o cientista, ele tem uma linguagem muito hermética, muito fechada, né? e muito própria dele. Ele, o cientista, o pesquisador, professor da UFMG, professor de Ouro Preto, das universidades, ele é muito bom para conversar com o seu colega, né? Ele é uma linguagem própria, né? da academia, que a gente diz. E isso é legal, é próprio, mas não pode ficar aí. Nós temos que nos explicar para a sociedade, envolver a sociedade, mesmo porque nós dependemos de financiamento público e o financiamento é determinado por quem é dirigente do país, do governo, do estado, né, do município, e essas pessoas são votadas. Então, a nossa campanha é que a população passe a votar mais pela ciência, mais pelos que gostam da ciência, porque a ciência, ela, além de renovar a cultura, melhorar as pessoas, melhorar a sociedade pelos seus valores, como o valor da verdade, por exemplo, que a ciência anda de mãos dadas com a verdade, tem um outro aspecto muito interessante, porque você envolve as pessoas, né? Você emociona as pessoas e isso é muito bonito, isso é muito importante e movimenta a economia. Hoje, a economia mundial é baseada na inovação. A inovação vem da ciência e tecnologia.
Então, fala em inovação, na página da FAPEMIG, quando chama para a mostra, Minas,
Inova Minas,
FAPEMIG, a chamada principal é sobre a mesa, né? A alimentação, o impacto da ciência na revolução sobre a alimentação. Isso eu acho que é muito visível, assim, de um modo mais geral. Você teria uma outra área além dessa?
Saúde.
Que,
saúde.
Por exemplo, o que que...
Saúde,
que...
Saúde misturada com realidade virtual. Hoje você, com a realidade virtual, você está curando estresse das pessoas, né? Você faz tratamento psíquico, hoje psiquiátrico, né? Com a realidade virtual. Com a robótica, você hoje, aqui em Belo Horizonte, no Instituto do Senai Fieng, ali perto da FAPEMIG, você já faz braços mecânicos que se conectam com os neurônios do cérebro e a pessoa sem o braço passa a ter um braço mecânico que funciona maravilhosamente bem. O braço é capaz de pegar uma pena caindo no espaço, né? Você joga uma pena para cima e o braço pega essa pena e trata a pena com toda a delicadeza. Isso ligado ao sistema nervoso das pessoas. Então, isso você vai ver lá, né? Além dos games também, né? Que é outra área que está. Muita gente pensa nos tais games, joguinhos, né? Como uma coisa boba de menino, né? E foi realmente, né? Os joguinhos eletrônicos, né? Isso começou, não sei se você pegou essa fase, claro que eu não, né? Mas os Ataris da vida e tal.
Eu vi os outros brincando então, com isso, achava que era uma coisa interessante.
E hoje em dia, hoje você está colocando em games, em jogos, o ensino da matemática, por exemplo. Você vai aprender matemática com jogos.
Então, dentro de um projeto recentemente, de um programa de edital da FAPEMIG, recentemente o FAPEMIG Cap, tinha um grupo grande do sul de Minas trabalhando com essa questão dos games e realidade virtual, ensino de matemática, era muito interessante. Agora, quando a gente está falando de ciência, de inovação, da importância da ciência, geralmente nós falamos, e as pessoas também têm isso mais colocado na pauta delas, assim, falam, engenharia, saúde, alimento e tudo. Agora, como pensar essas questões na área de ciências humanas e sociais?
O que nós temos que ver é o seguinte, tudo isso é muito novo, né? E você começa naturalmente, tudo no mundo começa quase que sempre pelas engenharias, né? Você vai montando os motores, montando as coisas, né? E o Brasil ainda é um país muito jovem nesses aspectos todos. E a nossa ciência, ela é muito recente também, né? Em termos, assim, de quantidade, né? Em termos de qualidade, vem desde Oswaldo Cruz, mas eram pouquíssimos, né? E é claro que a inovação, o desenvolvimento baseado na ciência e tecnologia não vai para frente sem a contribuição das humanas, das humanidades, das ciências sociais, sociais aplicadas. Claro que não. O que nós precisamos é fazer esse encontro. porque são mundos um pouco separados, sempre foram, né? E a ciência ela tem uma metodologia muito tradicional, muito acertada de experimentação, né? E as ciências sociais, as humanidades, de uma maneira geral, têm outras maneiras de chegar às suas verdades. E muitas vezes fica no campo teórico, né? Isso precisa acabar, vamos dizer assim, né? Você precisa também trazer ciências sociais para o dia a dia da engenharia, da medicina, porque nós não vamos progredir, nós não vamos ser uma sociedade com a qualidade de vida melhor só com ciências duras, só com biologia, matemática. Então nós precisamos... Você vê a questão do emprego, por exemplo. Vamos pegar um caso típico, né? Todo mundo fala que as máquinas, os aplicativos, tem aí o Uber, que é um aplicativo, está desempregando taxista, né? Quer dizer, você... É uma coisa, você não para um Uber, não tem jeito, né? As coisas vêm, as tecnologias vêm porque elas preenchem um espaço. Quer dizer, não é um aplicativo que dá desemprego, isso não existe. O aplicativo cobre melhor as necessidades e com isso você passa a ter... Agora, isso precisa ser trabalhado pelas ciências sociais, precisa ver um impacto disso, o desemprego. Como é que nós vamos viver no futuro com o emprego? Como é que vai ser? Nós precisamos fazer essas projeções, nós precisamos trabalhar isso. Agora, só para terminar esse pontinho aí, é preciso fazer um encontro. Porque enquanto nós ficarmos de lados separados, aí não vai dar jogo. Aí nós temos que fazer um encontro.
Ah, isso é fundamental atravessar a rua, né?
É fundamental atravessar a rua.
Senão. Então, nós estamos aqui conversando agora na coluna Ciência e Tecnologia com o professor Evaldo Vilela, que é presidente da FAPEMIG. Nós estamos conversando aqui sobre divulgação, a importância da comunicação pública da ciência. E no próximo bloco vamos falar especificamente da programação da Mostra em Nova Minas FAPEMIG, que acontecerá aqui em Belo Horizonte, no Circuito Cultural da Praça da Liberdade, dos dias 15 ao dia 17 de setembro próximo. Daqui a 3 semanas teremos aqui uma grande programação e é disso que nós vamos falar no segundo bloco da entrevista com o professor Evaldo Vilela.
Isso aí, intervalo ao som de Joaci Ornelas, Saudade, música dele, e Dima Soares.
Saudade é dor pungente, seu moço, que dói bem no coração, vai. É feito corte certeiro, moço, do aço da solidão. É feito faca cega, seu moço, que marca fundo a paixão, vai. E se não marca, endoidece, moço, o princípio da razão. Rio abaixo, rio acima, ponteando essa flor, pra livrar das tentações, da saudade do amor. Rio abaixo, rio acima, ponteando essa flor, pra livrar das tentações, da saudade do amor. Saudade é dor da gente, seu moço, de quem vive recordação, ai. É dor de amor ausente, moço, que bate sem permissão. Você diz que amor não dói, seu moço. Amor dói no coração, vai. Pegue amor e viva ausente, moço. Vai saber se dói ou não. Rio abaixo, rio acima, ponteando essa flor, pra livrar das tentações, da saudade do amor. rio abaixo, rio acima, ponteando essa fulô, pra livrar da sensação, da saudade do amor. Rio abaixo, rio acima, ponteando essa fulô, pra livrar da sensação, da saudade do amor.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Universidade das Crianças. Uma parceria da Rádio UFMG Educativa e do Centro Pedagógico da UFMG. Direção, Débora Dávila e Adilane Vilas Boas. Sábados e domingos, às 9:30 da manhã. Universidade das Crianças você só ouve aqui, na 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:47, Pensar a Educação, Pensar o Brasil de volta. E continuamos conversando com o professor Evaldo Vilela.
Isto mesmo, Yolanda. Estamos aqui conversando com ele sobre divulgação científica, a relação do pesquisador, da pesquisadora, cientista, com a população, a conversa, ir ao encontro. O cientista vai onde o povo está?
Isso. Nós temos que fazer com que você... Porque o cientista, normalmente, ele está acostumado ao seu laboratório, ao seu trabalho ali no campo, às vezes... Muito empenhado, né? Porque é difícil você obter resultados, não é fácil, né? E muitas vezes, pela história da própria ciência, ele se acomoda na publicação, né? Cria um mundo à parte, e isso é o que tem acontecido, mas a gente vê a necessidade da transformação, o próprio pesquisador, e é muito gratificante na FAPEMIG a gente estar contribuindo para que o pesquisador dedique um pedacinho do seu tempo a contar para a sociedade os resultados que ele obtém, porque valoriza a sociedade, valoriza o país, o Estado e ele próprio. Você sabe, Luciano, que muitas vezes nessas mostras que nós já fizemos, o pesquisador aprende muito com as pessoas, porque ele nunca conversou sobre aqueles assuntos, às vezes assuntos complicados, de enzimas e tudo, que afeta o rim, por exemplo. E uma pessoa ali, leiga e tal, mas muito interessada, e que já teve, às vezes, alguma doença, algum problema, dá um retorno fantástico para o pensador. Muda. As pessoas interessadas não precisam ser doutores, não precisam ser professores, mas a experiência de cada um conta muito. E o pesquisador sai dessas mostras muito mais bem informado. No Pint of Science, por exemplo, que nós fomos para o boteco, olha, é surpreendente ao final. São 15 minutos, basicamente, são dois pesquisadores, né? 30 minutos mostrando ali a pesquisa no vídeo e tal, as pessoas tomando a cerveja, comendo um tiragosto, dá uma parada, fala, que isso? Peraí. E aí o pesquisador explica, olha, eu trabalho com cérebro e tal, recebi um dia da FAPEMIG, eu fiz isso, aquilo. As pessoas se encantam com isso, né? E o pesquisador, ao final, ele fica muito grato à FAPEMIG. Ele fala, vocês me propuseram vir aqui, eu pensei que esse troço ia dar errado. E deu muito certo, eu quero voltar da próxima vez.
Eu acompanhei algumas atividades, sempre muito, muito cheia, com muitas perguntas, as pessoas fazem muitas perguntas. Mas falando da mostra em Nova Minas FAPEMIG, você já chamou a atenção, no primeiro bloco tem um conjunto de atividades dirigida à criança, aos jovens, para capturá-los. Há também outras atividades que é mais de exposição, densas, que você falou, que é de mesas, workshops,
oficinas,
que é para o pessoal. E tem uma terceira que eu queria que você falasse um pouco dela, que é os pesquisadores apoiados pela FAPEMIG foram convidados a fazerem vídeos curtos pra, e estarão lá para conversar
estarão durante os 3 dias os pesquisadores convidados pela FAPEMIG, selecionados por tema, né? Temas que muitas vezes não são assim tão densos, né? Não é nada de ir para Marte, para a Lua. Né? Tem pesquisas nesse sentido, sim, também. Mas nós levamos aquela pesquisa que é mais compreensível para as pessoas em curto espaço de tempo. Então, através de um vídeo de 3 a 5 minutos, o pensador está ali, vai mostrar. Muitas vezes ele leva um protótipo, ele leva, por exemplo, o refrigerante do bem ganhou o ano passado, que é um refrigerante à base de leite, né? E que é muito saudável, melhora as qualidades das pessoas, fisiologia da pessoa, né? Esse ano vai voltar com mais inovações, mais turbinado, vamos dizer assim, de tecnologia, e já com uma empresa por trás, entende? Então, isso vai ser mostrado de uma maneira que o pensador está ali, e muitas vezes o pensador traz um estudante também de mestrado, doutorado ou de graduação, que ajuda a fazer o processo da comunicação. Às vezes o pensador tem uma parte da tarde, ele não pode ficar, ele deixa um doutorado dele, doutorando dele, que também performa, faz também as mesmas explicações, né? É um ambiente muito rico, muito legal.
Eu lembro que lá naquela que ocorreu lá no Palácio das Artes, foi a primeira, né? Uhum. E a segunda já foi nesse mesmo espaço que ocorrerá esse ano. Tinha também espaço para startup, para conversa essa inovação aí também dessa natureza.
Tem, nós vamos ter esse ano, inclusive, nós vamos ter, só para dar uma ideia melhor, do ponto de vista assim, de atração lúdica, né? Nós vamos ter o campeonato mundial de cubos mágicos.
Olha só.
Né? O campeonato mundial. Nós temos um brasileiro que é campeão. O cubo mágico ele pode ter 3, 4, 5, 6, 7 faces, né? Então vai aumentando a dificuldade. O campeonato mundial vai ser aqui na Inova Minas. E, por outro lado, nós vamos ter os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que aí já é uma tecnologia mais densa, um conhecimento mais denso, para que as pessoas possam saber mais, por exemplo, sobre água, né? Sobre produção animal, produção de carne. Enfim, você tem uma variedade, inclusive na área de ciências humanas, tem o Leonardo esse ano também, que vai apresentar a parte da democratização do país. Então você tem uma série de estudos mais densos, né? As redes de pesquisa da FAPEMIG vão estar presentes. Você tem estudos mais densos assim que também vão interessar muitas pessoas. E tem as oficinas onde você aprende a fazer, né? Muitas das coisas que vão ser mostradas também dá para você aprender a fazer. E aquela a parte livre da praça vai ser tomada pela Startup Game, que é também mundial e que vai lotar aquela praça, né? E isso vai trazer um ambiente muito rico, de muita juventude, né? E que na área dos jogos, na área dos joguinhos.
Ora, a mostra, ela ocorre em Belo Horizonte, na região central. Mas é só o pessoal de Belo Horizonte que participa? Tem gente?
Não tem, do interior vem gente da Federal de Viçosa, de Lavras, de Uberlândia. A gente selecionou gente também das universidades do interior. É claro que a gente gostaria de fazer em outros locais e fazer no interior, mas não temos braços ainda para isso, né? A gente está fazendo com muita dificuldade, até porque na crise, né, a gente esquece a crise e vai fazendo, né? E precisa fazer, né? E na crise é o melhor momento de fazer. Mas as dificuldades são muitas. Então, por isso, a gente está concentrando 3 dias na Praça da Liberdade, porque ali transitam muitas pessoas, né?
Agora, falar nessa coisa da ida para o interior, a próxima edição daquele Fala Ciência, que é de formação...
Amanhã, em Viçosa,
bacana, não é isso?
Bacana, nossa, eu entusiasmo, eu fiquei sabendo que teve mais de 500 inscrições. Então, é um sucesso, né? Quer dizer, a gente está conseguindo contaminar a comunidade nossa com essas questões da divulgação da ciência, né? É que também é o período, a ciência no Brasil está mais madura, ela está mais produtiva, né? Tem muito mais coisa para se mostrar. E também esses momentos de dificuldades que nós estamos passando, a ciência se mostra como um caminho, né? Um caminho válido para as pessoas alçarem aí um empreendedorismo, criar uma pequena empresa de tecnologia, né? Porque os empregos são mais difíceis. Eu entendo assim que, apesar das dificuldades, nós estamos avançando na inovação, na ciência e tecnologia, e essa mostra é parte disso, né? parte dessa demonstração de que a gente é capaz. Nós temos boa ciência em Minas, temos muitos talentos e nós precisamos mostrar isso, né?
Evaldo, nós estamos falando aqui da comunicação, desse encontro da ciência com a cidadania, com o cidadão, com essa discussão, mas eu queria te fazer uma pergunta para fechar o nosso programa. Nós estamos aqui, já são 9h56, falta 4 minutos do nosso tempo. Mas daqui a pouco a gente já tem que ir fechando. Era, tá falando dessa coisa da interiorização, da pesquisa, da divulgação em Minas. Mas eu sei que isso também está em curso na FAPEMIG, a elaboração de um projeto de internacionalização da ciência mineira. Qual que é a importância desse diálogo também da ciência mineira com o resto do mundo?
Nossa, essa importância é capital. É difícil fazer. Mas a gente não vai sobreviver se a gente não se internacionalizar. O mundo está globalizado, né? Nós temos que fazer aqui local, mas tem que ter um entendimento e uma repercussão mundial, global, né? A dificuldade maior que a gente encontra não é nem dinheiro, nada disso. É nos organizarmos melhor, né? E termos uma agenda positiva. E passa necessariamente pelo domínio de línguas, né? Hoje o Brasil tem uma dificuldade muito grande de internacionalização das suas universidades, porque o pessoal não fala inglês, né?
Esse é um dos nossos grandes desafios.
Grandes desafios, né? E é engraçado, né? Por exemplo, eu estudei na década de 70, tive a oportunidade de visitar os Estados Unidos, para ganhar uma bolsa lá, porque eu era um bom aluno, né? E eu tinha que aprender inglês, eu aprendi inglês ouvindo rádio. Rádio BBC e Rádio Voz da América. Eu não podia pagar um cursinho, nem tinha em Viçosa cursinho direito. Então, é importante que a gente parta para a internacionalização, mas que a gente tenha um caminho a trilhar.
Então, esse é um tema da internacionalização, um tema certamente de grande importância e relevância. Quem sabe a gente possa fazer um próximo programa sobre isso.
Vamos
Quem
fazer.
Quem sabe com a presença aqui também do professor Carlos Henrique Carvalho, entusiasta né? Que está trabalhando com isso, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia. Que
e também
tá
o Márcio Porto, subsecretário de Ensino Superior, isso. Ele tem também um programa de internacionalização, a gente pode chamá-lo.
Então, ótimo. Uma próxima vez a gente pode conversar sobre isso aqui. Evaldo, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço.
Esperamos contar aqui mais algumas vezes com a sua presença para a gente discutir
sobre esse
tema.
Parabéns pelo trabalho de vocês.
Muito obrigado.